Carlos Costa, Rui Miranda, Abel Marques et Albert Bénat vous proposent Lusofolies, une saveur lusophone sur CFM.
Lusofolias vous est présenté avec le concours de Côté Pneus, le spécialiste du pneu à Villefranche de Rouergue, zone industrielle des Gravasses.
CFM.
À Villefranche. CFM à Villefranche.
La puissance du rock.
Amigo, o poder está contigo. Político, amigo, o poder está contigo.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi l'émission Lusophonie d'une saveur portugaise chez vous à travers les ondes de CFM, la radio du pays 90.2. Je fais comme d'habitude. Par exemple, si vous voulez recevoir la recette cuisine portugaise du jour, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Vous avez deux possibilités. La première peut être par téléphone, mais oui, vous appelez le 05 65 450 358, vous laissez vos coordonnées et ça sera avec plaisir qu'on vous enverra la recette le plus vite possible chez vous. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot de temps en temps, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas, notre adresse c'est Radio CFM, émission Lusophonies, avenue de Toulouse, 12200 Villefranche de Rouer. Alors, le menu que j'ai prévu aujourd'hui dans cette émission, comme vous le savez depuis quelques semaines, nous y sommes dans l'archipel des Açores. Aujourd'hui, je vous amène visiter la dernière île de ces 9 îles de l'archipel des Açores. Aujourd'hui, nous irons visiter l'île de Corvo, Bergui. La recette de cuisine, j'ai choisi une simple aujourd'hui pour ne pas vous compliquer trop la vie. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une bouillabaisse de calmar. De calmar. En portugais, on dit une caldeirada de loulos. C'est une recette pour 4 personnes qui demande une préparation de 15 minutes pour une cuisson de 30 minutes. Vous voyez, c'est rapide, pas cher et en plus c'est bon. Je vous donne aussi une petite rubrique tous les mardis. Aujourd'hui, je vais vous parler des ruches des abeilles. Alors, pourquoi pas une ruche dans votre jardin? Oui, c'est possible, si vous déclarez tout ça. On va en parler, pourquoi pas, goûter au miel que vous fabriquez ou que vos abeilles fabriquent chez vous. Donc, ça sera tout ça pour tout à l'heure, et que vous savez bien, comme d'habitude dans cette émission, tout ça, c'est accompagné par de la musique portugaise.
Levas tudo a brincar quando eu falo em mudar, simplesmente sorris. Seguro de mim e vais andando assim. Importa é seres feliz. E a vida segue igual. Tu estás bem, eu estou mal. Nem paras para me olhar. Pensas só no sem reparares no meu, nesse amar por amar. Mas quando acordares sozinho é que vais ver tudo aquilo que perdeste por seres assim. Quando te faltar carinho, grito de alerta, nunca dás atenção. E a vida segue igual. Tu estás bem, eu estou mal. Nem paras para me olhar. Mas quando acordares sozinho é que vais ver tudo aquilo que perdeste por seres assim. Quando te faltar carinho podes bem ver que então vais chorar por mim. Que então vais
Boa noite a todos vocês. Como de costume, sejam os bem-vindos ao programa Lusofonias, um cheirinho do nosso país natal, isto na Rádio CFM 90.2. Viva Lusofonias, viva Portugal. Começo com o pensamento da semana: intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder ser-lhe-á dado. Se vocês quiserem entrar em contacto connosco, não hesitem, têm duas possibilidades. Uma pode ser pelo telefone, façam o 0565-450-358 e vocês estão na Rádio CFM. Também, se quiserem nos enviar uma carta postal, faz bem e é bom receber isso de vez em quando. A nossa direção é Rádio CFM, Programa Lusofonias, Avenida de Toulouse, 12.200, Vila Franche de Rouergue. Ora bem, depois da pequena rúbrica da receita de cozinha portuguesa, da viagem aos Açores, também vou levá-los hoje, se vocês tiverem um bocadinho de tempo livre, podem-me acompanhar, vou levá-los ao Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, e tenho a certeza e posso-lhes dizer que vale a pena ir até lá. E isto, como de costume, acompanhado com a música do nosso país.
Andas sempre a dizer que vais embora, de mim já não te importa, já estás farto. Pois por mim até podes ir agora, podes ir, mas fecha a porta. Eu já não aguento mais ficar calado, já não posso mais viver este castigo. O ciúme fez de ti amor errado, eu por ti cheguei a estar apaixonado, mas hoje não quero ficar contigo. Vai embora, vai dizer para ele que é ele quem tu amas, mas não esqueças que o calor da minha cama sei que nunca poderás mais esquecer. Vai embora, vai, leva contigo tudo o mal que me fizeste, pois para outro tu vais dar o que me deste. Pode ser tudo, mas mulher já esqueceste. Andas sempre a dizer que vais embora, que de mim já não te importa, já estás farto. Pois por mim até podes ir agora, podes ir, mas fecha a porta. Eu já não aguento mais ficar calado, já não posso mais viver este castigo. O ciúme fez de ti amor errado, eu por ti cheguei a estar apaixonado, mas hoje não quero ficar contigo. Vai embora, vai dizer para ele que é ele quem tu amas, mas não esqueças que o calor da minha cama sei que nunca poderás mais esquecer. Vai embora, vai, leva contigo tudo o mal que me fizeste, pois para outro tu vais dar o que me deste. Pode ser tudo, mas mulher já esqueceste. Música. esqueças que o calor da minha cama, sei que nunca poderás mais esquecer. Vai embora, vai, leva contigo tudo o mal que me fizeste, pois para outro tu vais dar o que me deste. Pode ser tudo, mas mulher, já esqueceste.
Une ruche dans votre jardin. Vous pouvez vous mettre à l'apiculture, mais attention à ne pas vous lancer à l'aveuglette. Récolter du miel grâce à ses propres ruches peut en faire rêver plus d'un. Mais devenir apiculteur n'est pas une mince affaire. Toujours plus nombreux, les apiculteurs en herbe seraient déjà 50 000 en France. Un engouement qui s'explique par un besoin d'authenticité et la prise en compte de la préservation de la biodiversité. Mais on ne s'improvise pas apiculteur, on le devient. Et avant d'enfiler votre costume de commandante pour évoluer au milieu des milliers d'abeilles, mieux vaut avoir pris quelques cours. En effet, s'il est tout à fait possible de se former sur le tas ou d'en apprendre beaucoup dans les bouquins, rien ne vaut un stage ou une formation auprès d'un apiculteur confirmé. Cela aura le double mérite de vous inculquer les bases de l'apiculture, mais aussi de vous éviter les erreurs de débutants qui peuvent vous mettre en danger ou mettre à mal la pérennité de vos ruches. Pour trouver une formation, vous pouvez vous approcher du syndicat apicole, le plus proche de chez vous, ou vous faire conseiller par un apiculteur professionnel. Il existe encore des ruchers écoles qui sont pour la plupart des associations locales et qui dispensent des cours sur une ou plusieurs saisons. En général, chaque département a son rucher école. Une fois toutes les clés en main pour gérer vos ruches, il va falloir vous équiper. Préférez d'abord la voilette au scaphandrier. Vous serez ainsi plus libre de vos mouvements et vous transpirerez moins durant les saisons les plus chaudes. L'attirail de cosmonaute n'est pas toujours indispensable. Protégez le haut de corps avec un blouson de travail pour apiculteur. Il sera suffisamment épais pour résister aux piqûres. Pour le bas, enfilez un bon jean, mais pas élastique, et éventuellement un super pantalon. Enfin, une paire de gants est une sécurité supplémentaire. Côté matériel, vous aurez nécessairement besoin d'un enfumoir. D'un lèvre-cadre, d'une brosse spéciale et d'un coupoir à propolis. En tout, il vous en coûtera environ 200 euros. Il reste à vous procurer une ruche et un essaim d'abeilles, comptez entre 400 et 500 euros. Mais attention, fournissez-vous auprès des apiculteurs professionnels, car se tourner vers du matériel bas de gamme, c'est prendre le risque de voir sa colonie d'ouvrières périr dès le premier hiver. Le bois de la ruche doit en effet être isolant pour protéger les insectes du froid, du gel, de la pluie, mais aussi de la chaleur. Quant à son emplacement, choisissez un bout de terrain éloigné des voisins, à l'abri du vent et loin d'un étang ou d'une rivière. Les abeilles n'aiment guère l'humidité. Ensuite, vos ruches doivent être disposées sur un promontoire stable, surtout pas au ras du sol, pour éviter justement les remontées d'humidité. Pour débuter, le mieux est d'acheter une ruche déjà remplie de boutineuses. Enfin, sachez que vous devez déclarer vos ruches. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du ministère de l'agriculture.
Musique. Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Eu sou daqueles lusitanos verdadeiros, tal meu pai e meu avô. E tenho ainda aquele sangue de guerreiro, de boêmio e pinga amor. Eu sou assim, não mudo com o tempo, ensinaram-me ao nascer. Homem que é homem 100%, gosta de baile e mulher. Homem que é homem 100%, também gosta de beber. Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Eu sou daqueles que preferem o antigo, pois assim mesmo é que é. Ai, quando a gente tinha tudo bem no sítio e andava sempre em pé. Eu sou assim, não mudo com o tempo, ensinaram-me ao nascer. Homem que é homem 100%, gosta de baile e mulher. Homem que é homem 100%, também gosta de beber. Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não, não é macho, não.
Quem não gosta de mulher e de um bom bailão?
Não é macho.
Quem não gosta de beber um bom carrascão?
Não é macho, não.
Não é macho, não.
Vocês têm um bocadinho de tempo livre, por que não? Então venham daí, vamos visitar o Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras. Mais uma vez, tenho-lhes a dizer que vale a pena ir até lá. Até há algum tempo atrás, o Palácio do Marquês de Pombal, outrora propriedade de Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de Estado do Rei Dom José, podia ser visitado apenas ocasionalmente e mediante inscrição prévia. Imponente exemplo da casa senhorial portuguesa do século XVIII, o palácio é uma construção nos estilos barroco e rococó, situado no centro da vila de Oeiras. Pertenceu a um dos homens mais poderosos da história de Portugal. Pensa-se que o palácio Marquês de Pombal será a obra da imaginação de Carlos Mardel, arquiteto húngaro, a quem foi dado grande protagonismo na reconstrução em traça pombalina de Lisboa após o terremoto. Vários escultores pombalinos deixaram a sua impressão na propriedade A Cascata dos Poetas, a obra de Machado de Castro, datada de 1774, é um dos vários exemplos de trabalhos de escultura feitos a pedido de Sebastião José de Carvalho e Melo. Homem viajado, culto e interessado em arte, presta homenagem sob a forma de bustos em mármore aos quatro poetas preferidos do Marquês de Pombal e Conde de Oeiras: Camões, Tasso, Virgílio e Homero. No exterior há ainda a Casa da Pesca, assim chamada devido às cenas da faina, que cobrem as suas paredes em painéis de azulejo. A fonte do ouro e a adega. No interior, todos os tetos são decorados com pinturas e estuques em relevo, obras de João Grossi, que representam elementos alusivos à utilização de cada sala. A capela dedicada à Nossa Senhora da Mercês tem igualmente papel de destaque no que a qualidade dos estuques diz respeito, tendo também interesse a perspectiva da sua abóbada de azulejos figurativos e as telas de André Gonçalves nos altares. O palácio conserva um valioso espólio de que é exemplo a célebre pintura de Joana do Salitre, mas do recheio original nada resta, já que a família Pombal o leiloou na totalidade em 1939, ficando as peças dispersas. Palco de bailados e festas fastuosas, os espaços exteriores são decorados com estátuas, muretes e escadarias revestidas a azulejos. O Marquês foi aumentando as terras pertencentes ao palácio, incorporando na sua propriedade, a quando da morte da primeira mulher, vários terrenos de que Teresa Luísa de Mendonça e Almada era a dona.
Grandes damas, aquela que tu dizes que não amas, que traja sempre com roupas de seda e de cetim. Embora eu não pareça assim tão bela, mas quando saio sou igual a ela e deixo toda a gente pela rua olhar.
Não sei se tens razão em dizer tal. Melhor para mim é ver-te sempre igual, sem grandes artifícios de valor para te enfeitar.
O meu amor por ti não mudará, é sempre igual, até hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre. Eu sei que ela foi na tua vida aquela que passou só de fugida. E que naquele tempo quase nada quis dizer. E se hoje é a mim que tu preferes, eu quero estar contigo onde estiveres. Desculpa esta paixão, mas são ciúmes de mulher.
Não sei se tens razão em dizer tal. Melhor para mim é ver-te sempre igual, sem grandes artifícios de valor para te enfeitar.
O meu amor por ti não mudará, é sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre. Por ti não mudará, é sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre amar. O meu amor por ti não mudará, é sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre amar.
Thank you. e é o natural que eu te quero sempre amar.
Cá continuamos a visita do Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras. A propriedade chegou a incluir duas quintas, distinguidas entre si pelos nomes de Quinta do Baixo e Quinta de Cima. E para além da parte recreativa, incluía também uma parte agrícola lucrativa. Aqui se fazia criação de bichos, da seda, e aqui se produz ainda hoje o vinho de Carcavelos. O lagar de azeite, para onde iam as uvas provenientes dos 8 oliveiros que o Marquês tinha em Oeiras, ainda existe e, depois de uma intervenção de restauro entre 1989 e 1990, que o encontrou abandonado após ter servido de arrecadação durante alguns anos, está disponível para visita. Foi nesta quinta de recreio que o Marquês organizou em 1776 a primeira exposição agrícola e industrial do país. Porém, 22 anos depois, toda essa grandeza desaparecera e os descendentes de Pombal vendem o palácio a Artur Brandão. Em 1962, a propriedade é desmembrada, sendo o palácio e os jardins comprados pela Fundação Calouste Gulbenkian, que aí instala as obras de arte colecionadas pelo empresário armênio, e a Quinta de Cima, Casa da Pesca, e diferente fração dos jardins adquiridos pela Estação Agronómica Nacional. O edifício chegou a ser, a partir de 79, sede do Instituto Nacional de Administração. A Câmara Municipal de Oeiras começou, a partir de 2003, um processo de aquisição à Fundação Gulbenkian da propriedade. Em 2004, os jardins foram recuperados e abertos ao público. Ora bem, como é que vocês devem visitar o Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras? As modalidades da visita são várias. O acesso aos jardins é gratuito e pode ser feito de 1º de maio a 30 de setembro, todos os dias, entre as 9 horas e as 21 horas, ou do 1º de outubro a 30 de abril, também todos os dias, das 10 às 18 horas. O Lagar de Azeite tem um horário diferente para os vários dias da semana. Já o Palácio e a Loja estão abertos de terça a domingo, das 10 às 18. Os domingos são gratuitos e os ingressos são oferecidos, no caso de desempregados, estudantes no município, maiores de 65 anos, entre outras condições. O preço dos bilhetes normais vai de 3 euros para visitas livres a 5 euros para visitas encenadas ou temáticas, custando uma visita guiada 4 euros. Bora, espero que este passeiozinho lhes agradou e, se vocês um dia forem ao nosso país, não hesite a ir visitar o Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras.
Senhor, ainda sou uma criança, perdão, meu Deus, ainda não sei bem andar. Sou um rapaz que ainda não perdeu a esperança e tenho fé que de aprender como te amar. Hoje na escola só brinquei, não estudei nada, rasguei o vidro e fiz maldades sem ter fim. Parti os vidros dos vizinhos à pedrada, perdão, meu Deus, porque eu ainda sou assim. Era assim que eu te rezava ainda criança, e o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que me dá esperança e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que te canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador. mas foi em vão. Em um só gol consegui no futebol. De fúria e raiva até parti o meu peão. E hoje o meu pranto não me deixa ver o sol. Não quero ser eternamente esta criança. Senhor meu Deus, faz com que eu seja um homenzinho. Se o teu amor é infinito e não se cansa, quero mais estrelas amanhã no meu caminho. Era assim que eu te rezava, estou bem certo. E o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que está bem perto e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que te canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador.
Voici le moment très attendu de la recette de cuisine portugaise. Aujourd'hui, j'ai choisi une bouillabaisse de calmar. En portugais, on dit caldeirada de lulas. C'est une recette pour 4 personnes qui demande une préparation de 15 minutes, puis une cuisson de 30 minutes. Commençons par les ingrédients. Il faut tout d'abord 3 gros oignons coupés en 2 et puis en tranches fines. 5 tomates mûres coupées en dés. 1,5 kg de pommes de terre pelées et coupées en tranches épaisses. 1 poivron vert coupé en lanières. 1 poivron rouge coupé en lanières. 3 gousses d'ail hachées, 1 kg de calmar coupé en rondelles, 125 ml d'huile d'olive extra vierge, 250 ml d'eau, 250 ml de vin blanc, 1 bouquet de persil haché, 2 feuilles de laurier, 3 cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de sauce pili-pili et puis du sel de mer. Pour la préparation, on commence dans une casserole disposée en couches alternées les oignons, les tomates, les pommes de terre, les poivrons verts et rouges, l'ail et les calmars. Répétez jusqu'à ce que tous les ingrédients aient été utilisés. Arrosez d'huile d'olive, de l'eau et du vin. Ajoutez le persil, les feuilles de laurier et le concentré de tomate. Assaisonnez la sauce piri-piri et salez au goût. Portez à ébullition et laissez mijoter environ 30 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres. Rectifiez l'assaisonnement et servir bien chaud. Bon appétit à tous.
Acordei outra vez com ela na cabeça. Acordei outra vez com ela na cabeça. Eu passo o dia inteiro pensando sempre nela. O ar tem o seu cheiro, seguindo os passos dela. Meus olhos têm mais brilho, olhando tudo aquilo que é flor mais bela. Thank you. acordei outra vez com ela na cabeça. Acordei outra vez com ela na cabeça. O dia nasce mais bonito para viver para ela. Aquele azul do infinito igual aos olhos dela. Que não desapareça, que fique na cabeça a imagem pura e bela. Ai, é amor, amor. Ai, 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 é amor. Ai, é amor, amor. Ai, 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 é amor. Ai, é amor, amor. Ai, 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 é amor. Ai, é amor, amor. Ai, 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 é amor. Ai, é amor, amor. Ai, 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 é amor. Ai, é amor, amor. Ai, 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 é amor.
Alors, je vous conseille de vous bien chausser des belles chaussures, car je vous amène, comme depuis quelques semaines, dans l'archipel des Açores. Et aujourd'hui, nous irons visiter l'île de Corvo, la dernière île des neuf qui compose l'archipel des Açores. Des maisons blanches surplombant un ravin qui plonge dans la mer, des lacs d'un bleu profond au fond d'un vaste cratère, un paysage toujours verdoyant, des habitants qui perpétuent des traditions vieilles de plusieurs siècles. Voilà les charmes de Corvo. Miettes de terre posées au milieu de l'océan. Évocation d'un monde presque oublié, préservé par l'isolement, une expérience gravée à jamais dans nos mémoires. Même si l'on ne dispose que de quelques heures, on peut connaître l'île de Corvo en parcourant ses rues aux maisons encadrées de bandes colorées. Visiter sa modeste église, qui abrite une précieuse statue flamande du XVIe siècle, grimper au sommet de Monte Gordo pour admirer les lacs de cratères et les îlots se détachent sous le fond du Calderon, s'émerveiller des panoramas marins et de la silhouette de l'île de Flores. Si l'on aime partager la vie des habitants, reste 2-3 jours, voire une semaine de plus, pour ressentir une hospitalité chaleureuse et sincère. Suivre le meunier jusqu'à ses moulins aux voiles blanches, à l'aube, assister au départ des petites embarcations de pêche, accompagner le rythme paisible des travaux des champs et des activités pastorales. Enfin, revenir avec la sérénité de ceux qui ont partagé la vie simple d'une petite communauté. Et voilà, on termine le voyage aux Açores pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais essayer de vous parler de l'archipel des Açores en général, du climat, de l'environnement, de tout ce qui existe dans cet archipel qui est si beau, l'archipel des Açores. Bon voyage à tous.
mulheres. Mas prometo a ti, se tu quiseres, que eu serei só teu.
Vocês querem passar um momento agradável no nosso país? Vou levá-los a visitar o Miradouro da Fraga do Poio, em Miranda do Douro, recuperado após o incêndio em 2017. O Miradouro da Fraga do Poio, no concelho de Miranda do Douro, renasceu das cinzas cerca de 2 anos após um incêndio que devastou aquele local. No âmbito de uma recuperação que representou um investimento de 50 mil euros. O renovado miradouro, situado na freguesia de Picote, foi construído com recurso a materiais como a madeira, aço e vidro, o que lhe confere uma arquitetura moderna e onde o visitante pode entrar pelas ribas dentro. Para apreciar a paisagem do Parque Natural Douro Internacional e que já foi visitado por algumas centenas de pessoas num curto espaço de tempo. com autorização de se poder empregar materiais como o vidro e o aço na reconstrução do Miradouro, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas abriu aqui uma oportunidade de renovação da rede de miradouros do concelho, para além de se reerguer das cinzas o emblemático Miradouro de Picote, referiu o Presidente da Câmara da Miranda do Douro, Artur Nunes. Se no passado houve dificuldades de licenciamento de algumas intervenções na área, o autarca vê agora uma janela de oportunidade para que este tipo de trabalho e intervenção possa ser aplicado em outros pontos da área protegida. O que vemos é que foi aprovada uma obra que utiliza materiais diferentes dos habituais e que poderá dar um novo impulso para criar mais atrativos turísticos, no que vincou o responsável municipal. Quem não fica alheio a esta renovação foi um conjunto de visitantes que esteve no local a visitar o novo miradouro, como foi o caso de Carla Lopes, para quem a Fraga do Puio está muito diferente do sítio que aconteceu na sua juventude. Está aqui um belo trabalho, já que podemos praticamente entrar pelas arribas adentro e contemplar lá no fundo do Rio Douro a transparência do vidro, dá-nos essa sensação de profundidade e altitude. Foi o que ele observou. E voilà, je vous laisse tout là, Belgui. Notre émission se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. L'Osophories a été présenté par Carlos, réalisé comme d'habitude par Lucas et son assistant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup.
Bendito um beijo, Maria, desde este dia morras lindo. Por essa coisa tão pouca, fica na boca, não sei se...